Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Luni e eu tô aqui acompanhada da nossa bancada excepcional, que vai se apresentar agora.
Tá, eu sou o Patrick e minha recomendação da semana pra vocês é que vocês assistam Prey, que é o melhor filme do Predador sem o Predador.
Eu sou o Marco e a minha recomendação pra vocês é que assistam a série Hollywood da Netflix, que é uma das séries mais legais pra você conhecer um pouco sobre como foi feito o sonho americano e como eram feitos o cinema antigamente.
Eu sou o Tuga e a minha recomendação é sigam o Overbyte, tá? Esports e SPM. Comunidade de games também, não só esportes. Vamos lá.
E eu sou a Luni, como eu tinha falado, e a minha recomendação é não fiquem nervosos a ponto de machucarem a escápula. Dói.
O que é uma escápula?
É um osso.
É a asinha.
Machuca bastante.
Como é que alguém fica nervoso ao ponto de machucar uma escápula?
Você fica tenso. Você faz...
Porque você tem que abrir e relaxar a escápula na hora de fazer musculação.
Dói.
Dói.
Você acha que sim?
Bastante.
Bem, hoje a gente vai falar sobre... Eu não sei falar o nome dele. Neil Gaiman.
Gaiman.
A gente vai falar sobre Neil Gaiman e Sandman, a nova série da Netflix. E... comecem.
A pergunta que não quer calar é... quem é Neil Gaiman?
Quem não é Neil
Gaiman? O que é Neil Gaiman?
O que?
Wise.
Wise Gamora.
Não, mas I basicamente resumindo, Neil Gaiman, ou em tradução literal, novo homem gay.
Que bosta.
Ele é um escritor muito, muito foda, por assim dizer. Tipo, ele já fez muita coisa legal. Tipo, muitas coisas que ele fez também já ganharam adaptações. Não é tipo nível Stephen King, que a cada... um ano sai 5 filmes ou alguma adaptação das obras do Stephen King, mas o Neil Gaiman, ele faz algumas obras muito fodas, como por exemplo Coraline.
Ele fez Lucifer,
tipo,
brabo.
A ideia surgiu dele, de um derivado do Sandman.
Muito brabo, adorei.
Aí depois a gente fala sobre isso.
Ah, não,
confira no post.
Tem
o Desire, né?
Tem.
Na hora que ele perguntou, tipo, what do you desire? Eu fiquei, isso é muito Lucifer.
Não, mas é muito louco, velho. Eu vi. Tá, depois a gente comenta isso, senão eu vou ficar assim. Mas só lembrando, galera, pra quem é novo no Neurônio, o Patrick é o maior nerdola daqui, tá? Ele que vai falar tudo. Ele tá aqui, ó. Ele vai falar tudo. Ele tá explicando tudo aqui, tá? Se vocês ouvirem os outros podcasts, vocês vão perceber isso. Ele sabe de tudo, de qualquer coisa da mídia pop, ele vai saber.
Eu vou interpretar isso como um elogio.
É um elogio.
É um Sim. bom elogio.
E agora que a gente tá falando, vai falar de Sandman, só avisando. O Patrick viu tudo. Yay. Eu e o Marco vimos um episódio e o Tuga não viu, então a gente tá muito preparado pra poder falar com bastante propriedade.
Ah, eu gostei da hora que ele vira areia, mano.
Não?
Ele vira areia?
Não.
Certeza?
No não. primeiro episódio, não.
Tem uma hora que ele vira areia.
Ele vira areia.
Vira.
Ele faz tipo...
e ele vira areia.
Não.
Eu acertei. Eu gostei muito da participação em Homem-Aranha.
Não é esse.
Esse é outro Sandman.
Merda.
Talvez no multiverso ele poderia ser o mesmo Sandman, mas não é, não.
No Homem-Aranha, no multiverso.
Também pode ser, mas não.
Que, aliás, tem a participação do Homem-Aranha no ar, Nicolas Cage. Quando você quiser, pode vir aqui, a gente tá te esperando, tá? De novo, passou mais um tempo.
Agora o budget, passou muito tempo.
O budget vai cair, então a gente só vai te dar a coca. A passagem do Tietê pra cá, se vira.
Uma coquinha. Bem, e que mais que ele fez de legal, o Neil Gaiman?
Vamos falar um pouco sobre as obras dele, Coraline. Quem nunca assistiu Coraline e ficou traumatizada?
Nossa, muito. Era o filme que eu mais tinha medo.
Okay.
Você nunca viu?
Não, eu já vi. Mas assim, eu tenho um ponto. Eu falei nos podcasts anteriores que eu demorei muito pra ver Coraline.
Aí já nem se sentiu mais quando você viu.
Não, eu vi agora há pouco. Eu vi, tipo, eu já adulto, tá ligado?
Eu fui conseguir ver sem chorar com, tipo...
ano passado.
18 anos. Eu tenho 20.
Então, eu vi adulto.
E eu me recuso a ver de novo, porque é... aterrorizante, assim.
É realmente um dos filmes mais traumatizantes pra uma criança ver.
Assim. Não é um filme de criança.
É um
fazer
filme...
aquilo como animação é simplesmente cruel. Eu assisti esse filme quando eu tinha, sei lá, tipo, 6 anos. Sei lá quando que lançou, posso estar muito errada, mas na minha cabeça eu tinha 6 anos. E eu fiquei com medo daquela mãe aranha por muito tempo.
Muito
tempo. Eu olhava pro teto do meu quarto e falava, mano, vai vir uma mulher aranha pra cima de mim arrancar
com
meu olho.
Os olhos de botão é o que mais dava...
Horrível, ela costurando o olho. Aquele menininho, coitado, que não podia falar.
Nossa, velho. Mas quando você pega realmente a lógica de Coraline, né? A história é pior ainda, tá ligado? Realmente não é pra criança. Eu, quando era criança, eu via Eu acho que o que mais pegava pra mim era a animação. Essa coisa mais stop motion, massinha, estranha.
Sim, cursed. Stop motion é muito assustador.
É muito cursed, mano, por si só.
Eu já vi um negócio, zero a ver com o Neil Gaiman e com o Sam, mas eu já vi um negócio, sabe aquele filme Expresso Polar?
Sim, sim. É o de computação gráfica.
É, também. Que falam que essa animação é o tipo de animação mais perturbador, porque ele é muito real, mas ele também não é real.
Ele exato. Entra no...
E aí você olha aquilo e você... Valley, e é, lá. Tipo, bizarro.
O Vale da Estranheza, que é exatamente isso, de você ver, tipo, ah, parece um humano, mas não você é sabe um humano. Que não é,
é,
e fica,
é
tipo...
assustador.
Tem alguns episódios de Love, Death and Robots que são mais...
Sim,
Valley.
Sim.
É bizarro, eu não gosto, mas, tipo, por exemplo, eu também nunca... É verdade, eu nunca assisti Noiva Cadáver. Nunca assisti por causa da animação, preciso assistir ainda.
Coraline, eu medo porque... também.
Acho que eu gosto mais do Noiva Cadáver do que do Coraline.
Assim, eu não lembro muito bem da história do Noiva Cadáver, mas nunca me chegou
assim,
a dar medo.
Assim, é uma
medo.
Noiva que brinca...
É, uma noiva que ela morre.
É uma noiva que ela morre. E
assim,
é isso.
Mas nunca me chegou a dar medo no nível que dava a Coraline.
Não,
assim,
é que Coraline era terror infantil e adulto até hoje.
E Estranho de Jack também nunca vi.
É bom.
Estranho de Jack é da hora, cara.
Bom.
This is Halloween.
Mas não são dele, né? Tipo,
O Noiva Cadáver, Estranho de Jack é do Del Toro, eu acho. Não, do Tim Burton.
Tim Burton. Gente.
Não, desculpa, será
exposição homem. Do cara rolando.
Aqui eu não fui, brincando.
14 de setembro, só.
Fui também.
14 de agosto.
Também não fui.
Eu também não fui. Eu queria.
Neurônio.
Entretenimento.
Eric de Carvalho, paga pra nós o ingresso.
Vamos muito. Tá, enfim. Então, além de Coraline, Deus Americanos, Lúcifer, esse cara fez Sandman.
Sim, aí só, tipo, linkando já com o Lúcifer, que no Sandman, os quadrinhos, eu não lembro que ano que é exatamente, mas tem uma participação do Lúcifer, aí essa participação dele foi, tipo, tão icônica que ele pegou e criou a série solo de quadrinhos que deu origem mais pra frente à série que a gente conhece atualmente.
Mas Lúcifer é o deus do desejo?
Não.
Não é a mesma coisa.
Não.
Não.
Que, tipo, uma coisa muito legal do Neil Gaiman é que até em Deuses Americanos mesmo, ele pega um conceito e personifica ele. Entendi. Aí ele fez isso com um desejo, por exemplo.
Sim.
Que é tipo, o que é o conceito de desejo pra gente? Ah, a gente quer tal coisa e vai fazer tudo pra conseguir. Só que ele pega e se transforma, tipo, como é que é a palavra? Antropomorfiza? Antropomorfização disso.
Do conceito.
Aí o desejo, ele é tipo uma pessoa não binária, mas bonita e, tipo... É uma brisa muito louca, mas o Neil Gaiman sabe fazer isso muito foda.
É uma personificação do desejo. Né?
Eu vi que vai ter o negócio do... O próprio Lúcifer, o personagem Lúcifer vai aparecer na série do Sandman. Isso, tipo, alguém falou alguma coisa assim. Eu fiquei mal curioso.
Comentaram, eu ia perguntar isso também.
O personagem aparece, mas não é, tipo, o mesmo
não
do...
Não é o mesmo ator.
Tipo, eles mudaram... Quando anunciaram a série, eu falei, a Netflix... Tipo, a série é da Netflix e tem os direitos... Do Lúcifer também. Falei, acho que eles vão fazer alguma coisa de linkar isso.
Seria
daí.
Seria muito legal.
Seria muito legal, mas não fizeram. Mas ficou legal também o jeito que eles fizeram.
Mas é o mesmo personagem.
É o mesmo personagem.
Sendo o mesmo ator.
É.
Tá. Não, porque, mano, eu...
É que o ator de Lúcifer é muito brabo.
A história do Lúcifer...
Gostoso.
É, tipo, ele saiu do inferno... É que eu só vi a primeira temporada, não lembro
ele,
muito bem.
Ele, tipo, Deus mandou... Ele era um anjo caído, Deus mandou ele pro inferno. E ele sai do inferno pra, tipo...
Viver a vida dele na
Have
Terra.
Fun,
é isso
tipo,
que acontece.
Vou curtir com os humanos.
Tirar umas férias.
Isso que acontece com o personagem na série do Sandman. Não nessa temporada, mas mais pra frente ele vai fazer tipo a mesma
se
coisa.
Se não for cancelado.
Acho que não vai ser, não.
É verdade, não tem lésbicas.
Ok.
Crítica social.
Sim, cancelaram The Wilds.
Merecido.
Ele nem sabe que
nem
série
sei
que é.
Que
é
The Wilds. Você realmente acha que eu sei que é The Wilds? Não sei, velho.
Sai.
Não, mas, cara, Lucifer foi uma série que realmente, mano, eu só vi a galera falando e falava, vou assistir. Eu viciei em Lucifer, assim.
É muito bom.
Eu vi
menos
tudo.
O final.
Então, essa
o final
questão,
é...
eu não vi a última temporada.
Você viu o episódio musical?
Oi?
O episódio musical?
Me julga, eu gostei.
Que Deus transforma todo mundo em cantor?
Sim.
Nossa, é horrível.
Tem uma das melhores coisas que dá...
É horrível.
Tipo,
toda vez que fazem assim,
a cena...
É
mas
bom.
Assim, eu gosto disso por um motivo específico, tá? Por causa da...
Grey's Anatomy foi muito bom. Foi cringe demais, eu sei, muito bom.
Então, não. Mano, aí que vem o fator. Em Grey's Anatomy pode, mas em Lucifer, que é Deus, fez todo mundo cantar, não pode.
Não, não é que não pode,
limites,
só que
né?
Ficou ruim.
Não ficou ruim.
Ficou.
Não, tudo bem, tipo, tô... Beleza. 90% do episódio foi mais ou menos. Não foi ruim, foi mais ou menos. Mas, cara, a cena do Tom Ellis cantando, velho...
É que ele é muito brabo.
Ele é muito brabo. Ele cantando a Wicked Game.
Sim, ele é muito
mano,
brabo.
Incrível. Eu fiquei... Nossa, eu botei aquela cena em looping.
Justo.
E eu, tipo, nossa, mano.
O Patrick, queria te perguntar uma coisa. Porque eu não conheço muito da lenda do Sandman. E eu, pelo que eu conhecia, ele era do Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, não. Guardiões, é a lenda dos Guardiões, que era aquele Sandman todo fofinho. Tipo, é dali que eu conheço o conceito do Sandman, que é tipo o deus dos sonhos, mas o que muito. Tipo, o que é o Sandman, tá ligado? Pra galera que não conhece, assim. Tipo, nessa série ele tá bem representado.
É, então, que a ideia que o Neil Gaiman fez, ele pegou a mitologia que existe do Sandman, que acho que aqui no Brasil é o João Pestanha. Tipo, é uma coisa muito estranha,
ah,
mas...
Não, eu tô
ligado. É Morfeu.
É o Morfeu também, é, de novo, que é da mitologia grega.
Acho que sim.
Que é a ideia desse ser que vem botar a gente pra dormir, dá sonhos pra gente, e a areia dele é a ramela que a gente acorda de manhã. Aí se a gente teve, tipo, sonho, quer dizer, a gente sonha teoricamente todo dia, mas esquece.
Sim.
Aí essa ramela é a areia que ele deixou pra gente.
É, ele joga areia no olho, faz as pessoas dormirem e as pessoas sonham. E na série, ele tem um reino dos sonhos e dos pesadelos e ele fala, tipo, sonhos não vivem... Não é ele que fala, é outra personagem, mas eu achei essa frase muito brava. Que é sonhos não vivem bem no mundo real, que a gente chama de mundo real, mas é o mundo dos vivos,
o
né?
O mundo
que ele
dos
fala?
Acordados.
É. É o mundo
dos acordados. Isso, Waking World. Os sonhos não vivem bem lá, mas pesadelos vivem muito bem. Então, que a gente é movido pelos nossos medos, não pelos nossos sonhos.
Uau. É uma boa premissa.
O meu game é foda.
Não, a série... Eu vi um episódio e eu adorei.
É, eu preciso ver. Onde,
é da Netflix.
Netflix mesmo, né?
É que eu ainda tô meio em dúvida em relação ao personagem principal, porque como ele não fala quase nada no primeiro episódio inteiro...
Ele é esquisito, mas acho que é pra ele ser esquisito.
É, então, é isso que eu tô imaginando. O cara é esquisitão mesmo, mas, tipo, tô esperando mais dele, sabe? Quero ver qual que vai ser o papel do cara, se o cara manda bem também. Porque se ele também for, tipo... Vai, eu tô querendo algo estilo Lucifer. O ator do Lucifer foi muito bom e, tipo, por isso que...
Eu acho que não vai ser tão comédia quanto o Lucifer.
É, não.
Imagina.
Vai, não.
O Lucifer tem muita coisa de comédia.
Mas
no nível de, tipo... Não conhecia esse ator, sabe? Não conhecia ele e eu quero ver se ele vai mandar bem.
Mano, mas o fato dele não falar nada no primeiro episódio, isso não quer dizer nada.
Sim, tô ligado.
Tem um filme... Do Nicolas Cage. Chamado Willis Wonderland. Willis Wonderland. Ele não fala uma fala no filme inteiro. Ele não fala.
Eu não conheço.
É um cara, tipo, totalmente
Ed. É o Five Nights with Nicolas
aqui,
Cage.
Você nunca viu esse aqui? É tipo assim, os bichos, os animatronics não estão presos.
Tá.
Que o Nicolas Cage não está preso com eles. Eles estão presos com o Nicolas Cage.
Que da hora, eu quero muito ver isso.
É um cara que, tipo assim, ele foi contratado só pra limpar o bagulho.
Sim.
E tipo, a... Os bichos têm toda uma questão de assassino, igual Five Nights at Freddy. Só que acontece, ele tá pouco se fudendo pra isso, tá ligado?
Ele foi lá trabalhar.
Ele tá trabalhando. Aí, tipo, eventualmente um bando de adolescente entra lá, nessa noite, e os bichos começam a matar os adolescentes. Aí o cara, ih, caralho. Aí vai e mata os
pô,
bichos.
Pô, vou ter que limpar o sangue aqui de novo.
Pelo amor de Deus, acabei de limpar.
Nossa,
tá
ligado? Aonde tem esse? Eu quero muito ver.
Na internet. Eu não sei
qual
serviço
apoiando a pirataria, mas no streamio. Não, mas é sério,
eu não sei o que é streaming.
Eu também não. O que é streaming?
Não sabemos.
Ótimo.
Enfim, tá na internet.
Tá na internet em algum lugar, tá?
Ok.
Mas é incrível. É tipo uma hora e meia dele não falando e batendo em bicho, tá ligado? É incrível.
Sobre Sandman.
Voltando um pouco.
O que acontece com esse cara? Então, ele tem o reino dele. Me corrija se eu estiver errada. Mas ele tem o reino dele, que é o reino dos sonhos e dos pesadelos. E um pesadelo escapa. E vai pro mundo dos acordados. E vira um serial killer. Porque ele fala, cara, isso é muito mais divertido do que mexer com as pessoas na cabeça delas. Aqui a gente pode matar de verdade. E ele fica tipo, E aí ele sai matando um monte de gente.
E ele é bizarro.
Ele tipo, é
bizarro.
Nossa, mas pra mim isso é bom pra caralho.
Sim. E aí o Sandman vai atrás dele. Só que quando ele vai pro mundo dos vivos, ele não tem tanto poder. Dos acordados, perdão. Ele não tem tanto poder. E aí ele é capturado.
O Sandman.
E capturado. Eu acho muito brabo o jeito que eles fazem. De tipo, sem o reino dos sonhos, como que as pessoas ficam. Então o mundo entra em caos, tem gente que não acorda, tem gente que não dorme, tem gente que fica, tipo, sonâmbulo pra sempre. Porque o sono das pessoas ficou destrambelhado, porque não tem mais uma pessoa pra botar todo mundo pra dormir e botar todo mundo pra acordar, pra sonhar.
Aí durante o primeiro episódio inteiro ele fica, tipo, 100 anos, ele fica um século inteiro
preso.
No mundo dos acordados, sem poder fazer nada, e a humanidade inteira, depois de 100 anos... todas as consequências disso, assim, e desses pesadelos soltos pelo
os pesadelos
mundo
soltos, então as pessoas começam a viver, tipo, com muito mais medo, começam a voltar a ter guerra, começa, tipo, não voltar a ter guerra, mas
tipo, a culpa das guerras no universo Sandman foi por causa disso.
Porque um pesadelo tomou conta de tudo.
Nossa,
é foda.
E aí esse pesadelo fala, beleza, ele saiu. Desculpa, eu dei spoiler do primeiro episódio, mas acho que é meio óbvio, né, que ele não vai ficar capturado pra sempre.
É, não.
Ele se liberta. E aí vira, vai virar provavelmente uma caçada dele pra esse pesadelo que tá solto.
Uma coisa que eu não gostei muito foi que, tipo, esse pesadelo que tá solto, eu não entendi se ele é realmente alguém importante ou ele é só um pesadelo que tá solto, tá ligado? Porque, beleza, ele tem olhos de dentes e mata pessoas. Bizarro. Mas ele é alguém...
Ele tem, tipo, duas boquinhas.
Ele usa óculos escuros. E aí, quando ele tira os óculos, tem os dois olhos são duas bocas, são dois dentes. E o jeito que ele mata as pessoas...
Arthur não vai dormir hoje.
É beijando... Pelo que eu entendi, é beijando as pessoas, só que enquanto ele beija as pessoas, ele também tá beijando os olhos, ele arranca os olhos das pessoas.
Ah, é assim? É, no final... Eu não tinha entendido, achei que ele cortava o olho.
Não, eu imagino, tipo, ele vai beijar, ou ele fica muito perto da pessoa, e aí ele arranca os olhos das pessoas com os próprios olhos de dente dele.
Nossa, que bagulho escroto, mano.
Que é assim?
É, pelo que eu me lembro, tipo, ele arranca mesmo e depois come só. Mas, de qualquer forma, é bizarro.
Eu achei que ele só fazia, tipo...
É, eu não sei se ele arranca com a faca ou não, mas, tipo, o símbolo daquilo que ficou muito legal é, tipo... Imagina se, tipo, porque eles estavam...
Não quero imaginar.
Porque é maior que aparece no episódio, sabe? Eles estavam dentro de um quarto, a vítima dele tava sem camisa. Parecia que eles, tipo, a vítima toda não tava mutilada nem nada. Ela tava em bom estado. E a única coisa que tinha fora do lugar eram os olhos. Uhum. E era como se eles tivessem... E ele tivesse arrancado com os próprios olhos de dente. Sei lá, eu gostei disso.
E um negócio muito legal dessa série é que é uma série bem diversa.
Sim.
Tipo, tem bastante diversidade. Uma coisa que meu pai falou, mas ela se passa, sei lá, em quanto, tipo, 1900 e pouco. E tem negros e brancos, não tem racismo e tal. E eu falei, mas, tipo, não existe um cara de areia. Não tem que ser, tipo, fidedigno, sabe?
Volta
tipo...
aquela crítica do que eu vi os nerdola ruim mesmo, falando do Senhor dos Anéis. É, a série, tipo, tem um personagem que é um elfo negro. Aí criticaram, tipo, não existem elfos negros.
Não existem
aí,
elfos.
Foram lá e falaram, não existem elfos, mas pessoas negras sim.
Sim, então, falaram tipo... isso de sereia, porque a atriz da Pequena Sereia vai ser uma atriz negra. E falaram, nossa, não existe sereia negra. Tipo, não existe sereia.
Não existe sereia.
É foda.
Ponto.
Nossa,
as nerdolas, mano.
É triste. Não me chama de nerdola, só nerd, tá bom.
Mas é a coisa de Bridgerton. Vocês provavelmente nunca viram Bridgerton. Mas...
Não, mas minha mãe adora.
É uma série muito boa.
Botaram uma arma na minha cabeça pra
ver. Certíssimo. A pessoa que fez isso tá certíssima.
Eu vi uma temporada. Quer dizer, não acabei a primeira temporada.
Bridgerton é exatamente isso. É uma série que se passa, tipo, na Inglaterra, na realeza e tal. Mas, cara, tipo, a rainha é negra. Sim. E aí? Tipo, ninguém falou que a série se passa no mundo real, entendeu? Dane-se. Liberdade poética. É isso.
Mas
a série é bem diversa, isso é muito legal. Tipo, acho que deixa muito mais interessante, assim, questão de representatividade e tudo mais.
Mas os nerdola, mano, realmente, eles estão enchendo o saco, velho. Muito.
São um dos maus.
É, um dos maus, né?
Eles são os pesadelos.
São os incels. Não, mas é porque, tipo, tem a questão lá do GTA 6 que teve atualmente. Tá
sim,
ligado?
O pessoal adora criticar, é impressionante.
É, que, tipo, falaram que ia ser uma mulher. A protagonista.
Não é nem a principal, tipo, uma das protagonistas vai ser uma mulher.
É, porque eles também pretendem fazer mais protagonistas.
Mulheres.
Aí, tipo, nossa, como assim? Uma mulher no crime? Você vai jogar com uma mulher?
Não.
Isso é impossível.
Não, e ela provavelmente vai ser, tipo, a mulher mais gostosa que todo mundo já viu, totalmente mal representada. E vão
provavelmente
continuar
reclamando. Não, assim, pelo que mostraram, não.
Espero que não.
Não, pelo que mostraram. Vazou a teórica, a atriz que vai dar voz, vai dar vida pra essa personagem. E, mano. E eles fazem realmente personagem baseado na atriz.
Ah, que bom.
E igual fizeram no GTA V. E não, mano, não é sexualizada até então, pelo que a gente tem. É bem...
Porque tem umas pessoas que realmente...
Ah, não, é osso.
Mas incel tem medo de mulher, né?
Sim.
Imagina eles jogarem com uma mulher.
Oh, meu Deus. Não, eu não posso, eu sou uma mulher no jogo. É minha masculinidade.
Que, tipo, ele tem a opção de escolher
até
o
ela
tipo
vai me
de,
rejeitar.
De personagem no RPG. Ele fala, não, eu preciso ser o homem, senão não
eu
vai. Senão eu não consigo jogar o jogo se o meu personagem não for masculino.
Eles realmente precisam ser um bárbaro.
Tipo, você tá fingindo ser um troll, mas tem que ser o troll. Não pode ser a troll. Aí não funciona.
Mas, enfim, voltando um pouco pro Sandman, só explicando um pouco da sinopse que você não viu nada. Que, tipo, a Lune falou, ele foi aprisionado, só que... Por um culto que tava tentando capturar um dos outros perpétuos, que é a morte. Que aí, tipo, se eles capturassem a morte, eles iam ter controle sobre ela.
Sobre ela e falar, tipo, ok, quem morre, quem não morre.
É só isso. Que aí, alguma coisa aconteceu, eles pegaram um sonho. E aí ferrou o mundo inteiro também, mas de outra forma.
É, de uma forma. Sim.
E é muito legal que os sete perpétuos são todos com D, né?
Sim, em inglês,
começa...
em inglês.
Sim, mas todo mundo começa com D, é muito legal. É Dream, Death, Desire, Despair, Destruction... Delirium?
Delirium.
Delirium e Destiny. É.
Uau.
Estão todos com D, é bem legal.
E o legal é que, de novo, esses sete perpétuos são literalmente perpétuos. Tipo, ah, quando o primeiro ser vivo surgiu, ele já tinha tudo isso. Aí,
sim, já senti. É tipo uma coisa que vem inata na gente.
É, né? Aí, de novo, essa antropomorfização, que é uma palavra complicada, mas é o que acontece no universo de Sandman. Daí, tipo, é muito foda que... Acho que a destruição, depois de um tempo, ela some, ela desaparece. Mas cada um vai passando por um... Como é que eu posso dizer? Uma evolução de personagem.
Uhum.
O Desejo também, todos os outros. E o que mais evolui é o Sandman, que é o protagonista da história. Mas o legal é que ele não é um herói. Tipo, a gente começa com ele, pô, ele já é o Master Fodão não sei o quê. Aí ele só quer recuperar os poderes dele que ele perdeu, e depois que ele recupera, ele fica meio, tipo, sem propósito. Aí, tanto que aparece a Morte pra conversar com ele. Aí, tipo, quando ela chega, ele tá, tipo, alimentando os pássaros, tipo, com pão, assim, que ele não tem mais o que fazer.
Tipo, mano, cansei dessa vida aí.
É, e a Morte chega, que é isso, mano?
Mas,
ele fica meio deprê.
Ele é meio depressivo, tipo, todo o visual gótico, sim, dele, assim.
Você, por ser nerd, não nerdola, corrigido, tá? Eu não sei se você já leu o HQ.
Sim.
Já leu? Tem muita diferença pra série? É bem adaptado ou, tipo...
É uma eu gostei muito da adaptação, mas é, tipo, bem diferente. Mas, tipo, o Neil Gaiman, ele tá envolvido na produção da série e ele teve a oportunidade de, tipo, mudar muita coisa.
Uhum.
Que as HQs, eu não lembro de que ano que é, mas elas já tinham, tipo, um papo muito cabeça na época. Tipo, a mesma história, só que um pouquinho diferente. Tem até, eu lembro que aquelas histórias curtas, é tipo o finalzinho da Turma da Mônica,
uhum,
não lembro
sim,
o nome.
Sim, sim.
Mas, tipo, tem uma dessa que é a Morte falando sobre AIDS. Tipo, HIV, tudo e tal. Tipo, e os quadrinhos é de, tipo, dos anos 70 e 80. E era uma questão muito polêmica
na
época.
Época.
Aí ele já tava abordando isso. Tem mais pra frente, tem personagem que ele sofre muito porque ele se identifica como mulher, mas a família não quer, não quer aceitar.
Já trata
tal.
Também a questão de ser trans.
Nossa, esse quadrinho é muito foda. Aí agora, na série, ele teve a oportunidade de mexer ainda mais. Aí ele, tipo... Mudou, colocou a Morte como uma personagem negra. E, tipo, nos quadrinhos ela é totalmente branca, mas indiferente, tá ligado?
Aham. Então ele realmente adaptou já pro...
Ele teve a oportunidade de readaptar de novo um bagulho que ele já tinha feito foda e ele quer deixar mais foda ainda.
E ficou...
Foda.
Ótimo.
Tipo, eu falei que assim, eu achei meio... chato, porque eu achei meio parado no primeiro episódio. Uhum. Mas quando eu vi o... a sinopse que ele mostra no final do episódio, que falando tudo que vai ter na temporada.
Eu achei curioso isso também. Tipo, acho que foi uma estratégia da Netflix.
Uma estratégia
bem
legal.
Novela, né?
É
bem novela, tipo... Bem, tipo.
É que normalmente eles fazem isso no final de uma temporada, tá ligado? Ou dependendo se você tá vendo ao vivo.
Isso é bem coisa de novela mesmo, mostrar, tipo, nos próximos capítulos, pra você ficar instigado, só que dá uns mini spoilers, assim.
Eu acho que eles fizeram isso justamente porque o primeiro episódio é mais parado.
Sim.
Tipo...
Sim, pra mostrar, tipo, vai animar, vai ficar legal.
E ele mostra a quantidade de cor e que tem de, por exemplo, no sentido da criatividade deles pra irem pra espaços completamente diferentes e, tipo,
uhum.
uns mundos todo vermelho, sei lá. Eu gostei pra caramba da direção de arte, da fotografia, assim, porque deixou bem claro que é uma parada bem diferente, assim. Você vai pra mundos diferentes, porque, tipo, se você vai falar sobre sonho... Você
tem que brisar,
vamos
cara.
Brisar nisso, tá ligado? Então, acho que é uma proposta da hora. Eu fiquei com vontade de ver depois que eu vi isso, assim. Então, eu quero ver mais.
O homem de audiovisual está maluco.
O gerente enlouqueceu.
O gerente enlouqueceu.
Nos quadrinhos dá pra representar muito bem isso, porque você desenha. Aí você consegue fazer uns ângulos diferentes ou sei lá o que, mas você consegue brisar legal. Aí agora em série, tem uma parte que, tipo, ele dá uma brisa total, mas você sente que é, tipo, tudo computação gráfica, mas mesmo assim é bem legal o jeito que eles fazem e executam. E o Sandman, o universo, permite muito esses mundos muito doidos. Tipo, por exemplo, o mundo do desejo. É como se fosse ele mesmo, só que dentro do coração dele. Tipo, ele flutuando, assim.
Que da hora.
Aí o mundo do desespero são um monte de espelhos. Tipo,
que legal.
Quando você se olha no espelho, você fala, será que eu tô, sei lá o quê, não sei o quê. Você começa a entrar em pânico, assim.
Me lembrou muito aquele episódio de Rick and Morty. O penúltimo episódio da última temporada, que é quando ele vai... Ele entra na mente do Bird Person, não sei se vocês já viram.
Ah, sim.
E aí eles conseguem brisar total,
essa
tipo,
é a graça.
No sonhos, fazem umas paradas mais simbólicas, que eu gostei pra caramba, e me lembrou muito isso.
Toda hora ali você fica, tipo, obviamente que Rick and Morty é assim em geral, mas toda hora você fica tipo, caralho, mano, qual é o real, velho, que tá rolando? O episódio foi muito bom.
Rick and Morty é bom. E aí, de novo, é a brisa da animação, consegue fazer umas doideiras.
Sim, tipo... Só que eu não posso ver Rick and Morty, eu preciso ter 300 de quem mais. Desculpa a todas as pessoas que já viram Rick and Morty.
Sim, sim. Vai ter outra temporada, inclusive.
Tô esperando.
Vejam.
Ansioso.
Também estou.
E sobre a série. Eu gostei bastante. Eu vi um episódio e eu gostei muito. Tipo, achei boa, tipo... Não faço ideia de como é que é a HQ, mas eu achei que foi muito bem representada. Tipo, eu achei o roteiro bom. Eu achei o ator do pesadelo muito ruim.
Eu também.
Eu não lembro o nome do ator. Você nem viu.
Mas eu achei o ator... O Maluco dos Dentes. Eu achei,
sim,
ele muito ruim.
Concordo.
Tipo, fraco. Fraco mesmo, assim. Então, tudo que o ator do Sandman é esquisito, sendo esquisito, tipo, ele tem que ser esquisito, o ator do pesadelo é esquisito porque ele é ruim. Tipo, ele é fraco demais. Assim, na primeira cena dele, eu olhei e falei, nossa, que ruim.
É, que ele quer ser todo misterioso.
É,
e
ele não
ele
consegue,
chega todo,
ele é só...
Eu sou o fodão, ah, você não... Eu vou te ver de novo,
tipo,
ah,
my
espero
Lord,
que
please
não.
Don't kill me, tipo...
Ele é muito...
Menos.
É, ele é meio, bem bobão.
A cena dele sendo consumido pela areia, tipo... Né.
O ator do pesadelo ouvindo isso agora.
Ouça, do better.
Chateadaço,
melhore.
Mano.
O cara tá
triste, mano.
Eu senti que ele só era, tipo, bonitão, assim. Ele só tava fazendo papel.
É, escolheram um cara bonito. E é isso. Eu achei fraco.
Ele tem dente nos olhos.
Mas o resto eu achei bom. Eu achei o filho lá do velho um bundão.
Eu também. Nossa,
eu tinha vontade de
ator
matar
ruim
ele.
Também.
É, muito.
Também.
Ele
muito
é muito ruim.
Horrível.
Quando ele é mais velho, né?
Sim, não, não a criancinha.
A criança é melhor
ótimo
que ele.
O molequinho é ótimo.
Quando ele é adolescente, sim, ele é um bundão mesmo. Ele é só...
E vamos lá, ele é gay, né?
É, eu imaginei
ele, ele é gay. Ok. Porque eu olhei, assim, quando apareceu o outro cara, eu...
Sim. É, não, o jeito que eles filmaram só, tipo, o sol atrás dele. Tipo,
sim,
ficou só eles dois ali, tipo, deu pra ver. Tipo,
eu tô vendo você e o jardineiro, mocinho.
Então ele é.
Só que foi meio bosta, porque nem, tipo...
Não
foi
desenvolveu
só pra,
nada, ele só morre.
Pra, foi só pra falar, mas foi um pouquinho a mais de, tipo, ah... Um pouco mais de aprofundar o personagem.
É,
mas mesmo
aí...
assim, o personagem era chato.
Sim,
mas
péssimo.
Isso aí já mostra uma diferença dos quadrinhos. Tipo, isso nos quadrinhos nem existe direito. Ou se existiu, ficou muito implícito. Aí, já como ele adaptou, readaptou de novo, ele decidiu colocar uma trama a mais pra já, tipo, trazer representatividade ou querer contar alguma outra história diferente.
Sim, muito brabo.
Isso vai acontecer mais pra frente. Tipo, acho que eles já confirmaram a segunda temporada, não tenho certeza. Mas, tipo, top 1 da Netflix, então provavelmente sim.
É, muito, muito brabo. E o jeito que ele se vinga com Eternal Sleep, tipo, ele não vai matar. Ele vai te deixar em coma, você vai ficar sonhando pra sempre. Tipo, é muito brabo, é pra você realmente dar valor a estar tá acordado.
Uhum.
E a sair do seu sonho de vez em quando, não ficar preso na sua própria cabeça. Ele fala, tipo, não vou te matar, você vai dormir pra sempre.
É, e de novo, o Sandman é muito da hora que ele não é um herói. Tipo, ele é o protagonista,
sim,
mas ele não é herói. Ele tem umas atitudes que você fala, meu, como assim, você... Por que você tá fazendo isso? Tem uma mais pra frente, tem uma mulher que, tipo, fica grávida no sonho. Aí ele fala assim, ah, você teve um filho aqui, então ele é meu. Então, tipo, você vai crescer, vai cuidar um pouco dele, eu vou lá e pego ele de volta. Porque ele é meu. Tipo...
É toda discussão
a moral
de,
dele
de,
é muito...
A moral,
sim,
dos deuses, em toda coisa de Deus, eles são muito assim. Tipo, eles não estão fazendo as coisas pelo bem da humanidade.
Só
eles só
estão
fazendo porque, tipo, eu quero que isso aconteça. Isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser ruim. E mais quando algo
um
fora
dever,
do controle,
né,
deles acontece, aí sim eles interagem.
Sim, ele tem um dever. Tanto que uma das pessoas que fica dormindo pra sempre é uma criança, né?
Sim.
Aquela menina, tipo... Quando ele é preso, a primeira pessoa que mostram que ficou pra sempre dormindo... É a menina.
Aí, tipo, também mais pra frente, acontece na primeira temporada, mas quando mostra a morte, ela tá fazendo o trabalho dela, de, tipo, pegar as pessoas. Ela vai lá, pega, tipo, um velho que tava tocando alguma coisa, ela pega, sei lá, alguém que tava, foi atropelado, ela vai lá e pega uma criança, tipo, uma cena, tipo, muito rápida, mas, tipo...
Sim, é o trabalho dela, tipo, ela não tá nem aí se é certo ou se é errado, ela tem que pegar que ela tem que pegar.
Eu vi, então, uma cena de Sandman sem saber que eu vi uma cena de Sandman, mano.
Nice.
Eu vi a morte levando o cara do violino.
Sim, sim.
É de Sandman, então. E eu achei muito bonito. Eu falei, nossa, mano, que bagulho da hora. Tipo, nem cheguei a ver as hashtags ali, tipo, no TikTok. Tipo, ah, é, da onde era, saca? É, mas eu falei, nossa, mano, bagulho da hora. Depois eu vou tentar ver. Eu tinha esquecido, mano. Então é Sandman mesmo.
É.
Então, irei ver.
De novo, o Sandman, ele traz, tipo, essas coisas que são, tipo, simples, mas de uma maneira muito incrível.
É, muito incrível. E aquela cena me passou um negócio de conforto tão grande, tá ligado? Tipo, é um senhor, tipo, falando, ah, não, mas...
É, ele fala, ah, não quero ir agora.
Desculpa, cara, tipo...
Tem que bater ponto, brincadeira.
É, tipo, ah, eu morri. Eu falo, ah, sim, e agora? Ah, então você vê que... Então, mano, mas no começo era meio um desconforto, mas depois você se sente acolhido também ali, também, assistindo, uhum. Então... Traz esse aspecto, tá ligado? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tem muito medo de morrer, tá ligado? Então, então tem isso daí. Eu achei muito legal. Depois eu vou realmente ver. Eu acabei de adicionar na minha lista da Netflix, chegando
assista,
em casa.
É realmente ao vivo. Muito bom.
Ao vivo.
E, de novo, trazendo essa ideia de conceito, novamente, no Deuses Americanos, eles fazem muito bem isso. A série, assim, eu achei ruim. Ponto. Série é ruim.
Não
mas...
Sandman. Deuses
não,
Americanos.
Deuses Americanos. Você não gostou? Eu achei ruim, mas... O que eu achei legal é o jeito que eles apresentam os conceitos, no caso, os deuses. Tipo, sei lá, o deus da tecnologia, como ele surgiu. Ah, a gente tá adorando ele todo dia e ele surgiu.
O Menisaia?
Sim. E, tipo, tem uns curtas, assim, pelo que eu me lembro da primeira temporada, que contam uma história que, tipo, um tal deus veio ajudar ou veio cuidar de tal pessoa e segue adiante. Só que o jeito que eles contam é bem legal. E aí... Na série do Sandman, tipo, é outra coisa, mas eles também fazem isso muito bem. Apesar de ter apresentado poucos personagens, mas ficou legal. Tem também um caso interessante, que o Sandman, ele faz meio que um acordo com a morte de não deixar um cara morrer. Pra ver como ele vai evoluir ao longo do tempo. Tipo, eles se encontram, sei lá, em 1600, num bar, e o cara fala assim, eu não vou morrer, daqui a 100 anos eu vou estar nesse bar. Coincidentemente, os dois perpétuos estavam lá e falaram assim, então beleza, daqui a 100 anos eu te encontro aqui. Aí passa 100 anos, o cara tá lá e ele não queria morrer. Tipo, o Sandman tinha certeza que ele ia quebrar a cara.
Sim.
O cara ia falar, eu não quero morrer, depois ia tá destroçado. Só que o cara falou, tipo, mano, tô vivendo bem, tô curtindo muito, a gente tá evoluindo, tem papel higiênico agora, assim, os bagulhos deles.
Imagina, mano, ter papel higiênico.
É, aí vai evoluindo, tipo, vai passando mais 100 anos, ele vai encontrando ele no bar e o personagem, tipo... Tá curtindo a vida dele. Ele fala, agora eu tenho uma mulher, eu tenho um filho, não sei o quê. Aí no próximo ele já perdeu os dois. Aí o cara, tipo, tá desolado, mas não quer morrer ainda. Tipo, ele quer continuar assim.
Mas é um cara imortal, assim?
Ele virou um cara imortal.
Ele faz um trato com a morte. É. Ah, tá.
Cara, mas ser imortal é uma coisa, tipo... Que em algum
triste.
Momento é triste, mano. Dói. Você, eventualmente, vai se tornar uma pessoa indiferente. É, e que tem medo de relações. Porque, tipo...
Se você se apegar alguém, vai morrer.
Só assistir Logan.
É, tá ligado? Tipo, mas é bizarro. Tem várias coisas que falam sobre esse dilema da imortalidade, cara. Tem...
Crepúsculo.
Também. Um grande clássico.
Assistam Crepúsculo.
Eu ia citar Ravenloft, mas pode ser Crepúsculo. Ravenloft, caso vocês não saibam, é um RPG de mesa que trata muito essa questão da imortalidade. Que geralmente as pessoas... Eu só vou fugir um pouquinho do assunto, já volto.
Já volto.
Que realmente o que acontece é que os Lords Domínios, que são os caras do mal lá, que tomam conta de Ravenloft, eles são imortais. E a única maneira de você sair de lá, desse lugar horrível, é você se tornando indiferente. E eventualmente vai rolar isso porque você é imortal. Então, tipo, pode ser daqui 1.000, 2.000, 1.000.000 de anos. Em algum momento você vai se tornar diferente do lugar onde você tá e você vai sair de lá.
Vampire Diaries.
Só que...
Por que a gente sempre tá voltando pra brincadeira?
Só que você vai sair indiferente, então você não vai conseguir viver a sua vida. Esse é o dilema de Ravenloft. Você vai sair de lá ou você fica lá e você não liga.
É, esse cara aí, esse personagem, conta a história dele, tipo, não mostra o que acontece mais pra frente, mas em algum ponto ele provavelmente vai chegar nesse daí, de, tipo, não liga mais nada.
Não aguento,
né?
Mais.
Sim.
Mas vejam Sandman, é muito bom.
Essa é a conclusão do podcast.
Leia um quadrinho também. O quadrinho, ele é longo, mas é muito bom também.
E agora? Vai puxar?
E agora? Vamos lá.
Vai puxar. Quero animação nessa.
Vou puxar pra mim, hein?
É a última puxada. Vai.
E agora vamos pro nosso top 5. O nosso top 5 de hoje vai pra mim.
Uau.
E é sobre os 5 filmes de criança mais assustadores. Eu sou uma pessoa bem medrosa, então vão ter filmes aqui que vocês provavelmente não vão achar tão assustadores assim.
Brincadeira.
Cinderela.
Se
mas
você for ver.
Eu achei bem assustador. Tá. O primeiro deles é Fantástica Fábrica de Chocolate.
Que? Qual? Calma,
não.
Qual?
O antigo.
O antigo,
ah,
claro.
Tudo bem.
O
não,
antigo.
Tudo bem.
Isso,
porque,
sim,
desculpa,
isso.
Umpa Loompas, naquele primeiro filme, aquele túnel. Nice.
Not nice. A cena dos esquilos no primeiro filme me deu um... Não sei se era esquilo, né?
Eu nem lembro da cena
não
do
esquilo.
A cena da...
Da Verônica do Chiclete.
Não, a outra, a Riquinha.
A Riquinha, eu não lembro.
Tá. É das galinhas. Essa é a Verônica. Essa a Violet.
É Violet. Acho que é Verônica.
A das galinhas.
Galinhas.
Esquilo é no segundo filme.
Sim, no primeiro filme, essa cena, quando eu vi, tipo, eu fui ver, era de madrugada esse filme. Por algum motipo, tava passando. E eu quase...
A cena do túnel. Eles entrando naquele túnel, todo escuro, bizarro.
É, tipo, no segundo filme ainda é feito de uma maneira... Legal.
Tim Burton.
Mas no primeiro tem essa cena e a cena da galinha, mano. Não sei porque me deixou traumatizado quando era criança.
Aterrorizante.
Eu fui assistir o Fantástica Fábrica de Chocolate, o primeiro, ano passado. Esse ano. Foi no começo desse ano. E eu consegui agora entender o filme. E eu lembrei também de uma cena, quando eu tava vendo, que também tinha me deixado meio traumatizado. Que é quando o Charlie... consegue o ingresso, o que acontece no novo? A galera, tipo, fala, eu te dou uma bike, né? Não sei o que lá.
Sim.
Mas no outro é uma vibe muito mais pesada, de espião russo, tá ligado? Quer roubar o negócio. Aí, tipo, tem uma cena que ele tá no beco, aí aparece um espião pra falar, garotinho, me dá esse negocinho.
Ah, eu lembro, essa cena eu lembro.
Mano, isso é muito
bizarro,
câncer,
esse filme não
velho.
É pra criança. Tipo, definitivamente não é pra criança.
Mas se você ver de novo adulto, é legal. Eu gostei muito. Okay. Muito bem feito.
Eu não curto muito o antigo, por causa do... Eu te expliquei lá, do negócio que, tipo, no novo... Acho que eu vi primeiro, tem mais memória afetiva, com certeza. Mas, tipo, no novo, todo mundo se ferra e só o Charlie sobra. Tipo, ele não se ferrou e eu falo, já que sobrou você, você é puro de coração pra ter minha fábrica.
Uhum.
Aí, no antigo, tipo, todo mundo se ferra, inclusive o Charlie.
Inclusive, eles fazem merda, tá
só
ligado?
Só que, tipo, dá tudo certo e ele fala... Tipo, eles conseguem esconder entre aspas, porque o cara sabe. Aí ele fala assim, você não é digno, não sei o quê. Aí ele fala, desculpa. Aí... Alguém me explicou que, tipo, teve um negócio que o Willy Wonka testou ele dando, tipo, algum produto. Se ele levasse o produto embora, quer dizer que ele ia roubar o segredo da fábrica.
É, exato. Porque, tipo assim, o teste, por exemplo, do primeiro filme é diferente do segundo.
Sim,
O primeiro filme, como eu disse, tinha os russos e tinham feito muitas propostas pra todo mundo que tava lá dentro. Todo mundo lá dentro tentou roubar.
Mas
entendeu?
Os Umpa Umpas não deixaram.
Não deixaram. Mas aí ele, ao invés de, tipo, deixar o Charlie roubar, ele deu um negócio, tipo, leva. Entendeu? Uhum. Não, produto exclusivo, leva.
Aí
você leva... Ele tinha recebido proposta. Ele falou, não quero isso aqui. Ou seja, ele não ia vender, ele foi digno. No segundo filme foi, tipo, só não faz merda.
Uhum.
Porque não tinha os espiões russos no negócio.
Aí já não podia, já propaganda. Era politicamente correto.
Então. Na época do filme.
Era só minha crítica sobre esse filme.
Beleza.
Não, mas realmente, foi o que eu falei. Se você vê hoje em dia, é mais legal porque você entende que tem uma crítica diferente ali. Não é só, tipo, uau, você é humilde.
E no primeiro filme ele não é 100% puro, que nem ele é no segundo. No segundo ele não faz nada, nada mesmo. Ele é tipo...
Ele tá lá assim.
Um anjinho,
tá assim,
beleza. É. No primeiro ele e o avô, eu lembro da cena dele com o avô, e aí eles têm que arrotar pra poder, pra não
morrer.
Triturado.
Horrível.
Mas,
pra criança.
Mas eles fizeram merda, então não faça merda.
Mas a estética do segundo eu acho, assim, legal.
É, o Tim Burton dá uma estética legal.
Tim Burton é uma estética louca, as músicas são incríveis. Mas assim, a música do primeiro também é boa. Mas sei lá, os atores e atrizes do segundo filme são incríveis. Muito bons, sabe? Johnny Depp. Então,
Quarto filme. Eu acabei de esquecer.
Acabou de ver.
Eu acabei de ver. Scrooge. Os fantasmas de Scrooge. É Scrooge? Aquele do Natal?
Do Grinch ou não?
Não, é o do velho.
O do velho, que tem os fantasmas do Natal passado, presente e tudo.
Ah, não, isso não é um filme pra criança, não.
Esse
não
filme não é pra criança. Esse filme é aterrorizante. Eu assisti esse filme.
Passava no
e
Natal,
quase...
velho, porque vocês fazem
exato!
Isso.
Esse filme é horrível.
Nossa,
tem, tipo,
isso.
Os fantasmas do Natal passado. Aí leva o cara pro passado e tortura ele, vendo, tipo, todo mundo sofrendo. Aí o fantasma do futuro, ele velho, morrendo. É, tipo, horrível.
É
um filme muito traumático, que traumatiza a noite de Natal de qualquer um.
Legal que a descrição é fantasia infantil.
Exato, não é infantil, deixa eu ver a estética desse filme.
E o problema é que esse filme também ele cai de novo naquele...
É aquela animação bizarra.
É a mesma lógica do Expresso Polar, pô. Expresso Polar
Que eu vou colocar junto, porque não tá na minha lista, mas é tão horrível, não tão horrível quanto, mas é bem
nível,
horrível. Né?
É o mesmo nível.
Coincidentemente, os dois são no Natal.
É, horrível, então, exato. São filmes assustador, que... não devia... Essa, tipo de... esse tipo de animação não devia ser permitida. Mostra pra câmera.
É, não sei se vai...
Dêem zoom, vocês conseguem.
Não dá.
Pesquisem, então, e tenham pesadelos.
Qual que é o nome do filme?
Os Fantasmas de Scrooge.
Preciso ver esse filme de novo.
Não precisa, não.
Não,
porque ele parece ter uma puta lição. Eu tenho que
ser. Tem uma puta lição, mas.
Com certeza.
De um jeito sinistro pra uma criança.
Não sei, mas hoje, adulto, se eu ver, eu vou chorar. Eu tenho certeza.
Eu chorei de terror.
A lição é que os fantasmas vão visitar ele. Os fantasmas do passado, do presente e do futuro. Pra ver o quão merda ele
é. Ele é um cara amargurado que não tá nem aí. Tipo, pros pobres no Natal, assim, e mostram que ele é um lixo. E aí, no final, ele fica tipo, ah, toma aqui um peru de Natal. Vamos comer todos juntos, amigos.
Sim, é alegria. Mas é, eu acho que tem um episódio de Love, Death and Robots que expressa melhor o que é o Natal.
Mano, muito bom. É muito bom.
Eu nunca vi. Eu vi um episódio e um episódio apenas, que é dessa última temporada que saiu, que é o dos zumbis.
Nossa, mini mortos.
Todo mundo muito viu bom. Esse episódio dos zumbis.
Meu pai
mano.
Falou pra ver, ele falou: senta aqui e assiste esse negócio.
Você
e do
gostou,
nada...
pelo menos?
Mano, gostei.
Então, sucesso.
A galera, muito tipo, legal. Vamos se pegar num cemitério. Pá, zumbis, o mundo acabou.
O legalzinho
matar o presidente. Você fala, meu Deus.
O legal disso daí é que volta à origem do George Romero lá, dos zumbis. Que, tipo, é o profano que faz os zumbis voltarem. Não é, tipo, ah, uma
sim.
bactéria do caramba 4. É o profano.
É a humanidade.
Que
faz,
que não é vírus, que é morto-vivo mesmo. Uhum. É o morto nascendo de volta.
Mas aí esse episódiozinho do Natal que o Tuga vai comentar, tipo, fenomenal.
É muito bom.
É um episódio que o Papai Noel... Na real, um puta monstro.
A Luni vai pegar mais trauma do Natal, agora que eu falei pra mim.
Parou.
Não, calma, respira. Não,
sabe um
calma.
Filme que é muito bom? Klaus. Assistam. É muito bom. Klaus.
Ah, eu nunca vi, com muita vontade de não ver.
É muito bom, é muito bom.
Eu fiquei com muita vontade de não ver esse filme. Eu
é
olhei pra ele e falei...
É muito bom, eu chorei muito, ele é lindo. Assistam, não é assustador, eu não quero mais que vocês
estraguem
assim, Natal. Natal
mas,
tá chegando.
Mas não,
mas
animação, é muito boa, você vai ver ele.
É legal.
Falar.
Ó, na animação é o seguinte, as crianças britânicas, isso me pegou muito no episódio que elas...
Bem posh. Bem posh,
meu Deus. Tá, e tipo, elas acordam assim no meio da noite e escutam... Num barulho lá na casa, tipo, meu, oh my god, Santa Claus! Aí elas vão lá espionar, né? Só que aí, tipo, no que elas só vêm descer da chaminé, um puta monstro, né? Enorme, assim.
Centopeia, toda feia,
toda
maluca.
Feia, de carne.
Comendo os cookies.
Bebendo, tipo, leite por uma guerra, não, é um tentáculo.
Sai um bagulho, tipo,
muito sinistro, assim.
E aí ele tem uma língua que também tem uma boca. Aí ele chega assim nas crianças. Chega, analisa ali no negócio dele, monstro.
Do jeito dele.
Do jeito dele, pra ver se a criança é boa, ele... Good. Aí ele do nada... E sai um
ele
brinquedo.
Ele vomita um presente.
Ele vomita
o brinquedo que a criança queria.
Caralho,
as crianças em choque, tá ligado? Tipo, aí ele vai embora, tipo... E sabe,
aí ele fala, stay good.
Stay good.
Or else. E aí vaza.
E vaza pela chaminé. Aí a criança, tipo, com medo abrindo, tipo. Foi o que eu pedi. aí acabou o episódio, tipo. O que ia acontecer se a gente não tivesse sido
bom?
Vocês iam virar papá.
Esse episódio é muito bom. A série Love, Death
and
Robots
é muito Robots uma das melhores séries
da atualidade.
Da atualidade já feitas. Trata muitas questões de. Todos os antro. De tudo, assim.
Mano, daria pra fazer um episódio de Hyperlink só sobre Love, Death and Robots e.
Facilmente.
Black Mirror, tá
facilmente.
Black Mirror e Love, Death and Robots eu consigo ficar falando por 8 horas aqui.
Pra mim, o Love, Death and Robots é o Black Mirror que deu certo. Porque eu não curto muito o Black Mirror.
Vai se fuder.
Eu não gosto
muito
também.
Com todo respeito, mano.
É que, tipo, Love, Death and Robots é uma pegada mais fácil de assistir, tá ligado? Porque são episódios menores, você tem, tipo.
Curtas.
São curtos, tipo, a animação cada vez, tipo. Mais inovadora, então, tipo, tem uma parada que atrai mais. O Black Mirror demora muito, assim.
Você
tipo,
tem que ver
tem que
e falar,
ver...
tipo, caraca, o cara tá comendo um porco, literalmente. Não,
mas... mano, eis a questão. eu fiz a. Eu acho que a coisa certa, mano.
Viu em ordem aleatória.
Aleatório, mano. Não precisa seguir uma ordem. Então, tipo, eu cheguei lá, mano. qual me interessa. Eu comecei com o pé direito pra caralho.
Qual que você viu primeiro?
Do que, de Black Mirror.
Black Mirror, comecei com o pé direito. Porque eu falei, mano, deixa eu ver. Eu vou ver aleatoriamente o que eu sei, são episódios independentes, não preciso seguir uma ordem.
Uhum.
Então, mano, qual me interessa? Nossa, um episódio sobre jogar videogame em realidade virtual.
Nossa, esse episódio é tenso.
Basicamente, dois amigos transando virtualmente no videogame, tá ligado?
Ah, tá, história, tava pensando no outro.
Qual outro?
Tá pensando que ele faz o... É, tem uma indústria de games, estão fazendo um game novo de terror. Que
ah,
você
não, nossa,
entra
esse
dentro
é trevas,
do jogo.
Esse é
e aí,
também.
Tipo, esse dá medo. Esse eu fiquei com
é,
medo.
Esse realmente dá medo. Não, mas esse... Ele
falando de coisas que dão medo... O número 3.
A gente ainda tem 50 minutos de gravação. Deixa a gente render.
Tá bom.
Esse é o último podcast, Luni. A gente vai
podcast,
fazer você ficar aqui
fala mais.
Até o final.
É que vocês estão falando de coisas que eu não assisto. Aí eu não tenho o que falar.
Então,
mas
eu
fala
Death
sua
Brothers.
Opinião do que aconteceu com você, tá ligado? Tipo, é seu marido, Luni. Tá bom? Imagina. Futuramente, eu sou mulher, independente.
Obrigada. A pessoa com quem eu casar.
A pessoa, o ser humano, Elo. É. Com... Que foi?
Não debocha.
Eu não tô debochando. Pessoa com quem você casar. Um dia vai jogar videogame, tá?
Não. Se tudo der certo, não.
Tá.
Ela se vai... eu sair desse padrão,
vai jogar...
se eu quebrar o tabu.
Ele vai jogar videogame.
Vai jogar,
ela vai jogar
Elo.
Videogame.
Vai jogar Elo. Videogame. E aí. O que acontece? Dentro do videogame é uma realidade virtual. Ali você coloca um chipzinho e você uau, vai pro mundo do videogame. É um jogo de luta onde ele tá jogando com o amigo dele. Só que assim, onde eles estão meio bêbados, eles falam, mano, a gente consegue fazer tudo no jogo, né?
Tipo, eles conseguem fazer literalmente tudo. Eles sentem o personagem, eles sentem os socos, eles sentem o vento batendo neles.
E aí eles falam, mano,
e se
eu te dar um beijão aqui, será que você sente?
Que gay.
Sim.
Aí eles se pegam no jogo e acabam transando. E aí eles tornam isso tipo uma rotina, tipo um guilty pleasure deles, tá ligado? Obviamente. Aí eles ficam tipo, oh, vamos jogar aí, brother. Vamos jogar
na
aí.
Broderagem.
Na broderagem.
Literalmente.
Jogar.
É.
Vamos jogar. Eles sempre acabam
sabe
transando.
Sabe por que eu não gosto de Black Mirror?
Por quê?
Vocês já viram um Conto da Aia?
Não, mas eu tô ligado um pouquinho.
O Conto da Aia é uma série de distopia que é muito, muito...
Exato.
Possível.
Ah, também.
É muito possível. E as coisas de Black Mirror não são tão possíveis.
São bem possíveis.
Não, possíveis
algo,
mesmo.
Mas hit too close to home, entendeu?
Tem até aquela frase...
É muito parecido com o que tá acontecendo aqui, só que, tipo, caricaturizado.
Uhum.
Tipo, faz sentido?
Meio...
E isso me assusta muito. Tipo, eu não quero ver essas coisas. Eu prefiro a ignorância.
Então,
qual que é o nome?
O Conto da Aia.
O Conto da Aia.
Eu marquei aqui.
Ah, tá.
O Conto da Aia, eu vou explicar. É uma série que é assim. No futuro, as mulheres não são mais férteis. Elas não conseguem mais ter filhos. As mulheres mais ricas e tal. E aí as mulheres ricas têm escravas sexuais. Então elas compram mulheres escravas pra transarem com os maridos delas, engravidarem, terem filhos e elas despacham pra outra família. Então é uma série em que, por exemplo, a mulher tem que ficar deitada lá. Aí a dona da mulher fica sentindo tudo. Enquanto a outra mulher tem que engravidar. Tipo, ela tem que ter o filho lá da mulher. E é horrível.
Como isso é mais possível, Uni?
Oi?
Como isso é mais possível?
Isso é muito, porque é uma coisa de, tipo, religião. Tipo, as mulheres, fato, pela celulares, esse tipo de coisa, as mulheres estão ficando menos férteis, os homens também. E é possível porque é um sentido de, tipo assim...
Não, eu entendi. Era
religioso que... do máximo, assim, tipo... As mulheres viram, tipo, sementes de Deus pra engravidar. E é muito Bolsonaro.
Ah, ok.
Não, tipo, eu entendi muito o conceito também, tipo, da questão de elitismo, a questão de...
É muito bizarro.
Isso,
mas você assistindo, você fala, cara, bota fé.
Mano, é que, tipo, pô, a sociedade é uma merda? É uma merda.
Sim.
Mas eu acho que não existe um ponto onde a gente volte efetivamente a um tipo de escravidão. Obviamente, existe...
Mas é porque a gente...
Mas
hoje em dia tem ou a mesma quantidade ou mais... Não,
okay.
Ou a gente tem a mesma quantidade ou mais escravos do que a gente tinha antigamente.
Mas é uma...
No
tá.
mundo, entendeu? Eu acho que é muito bizarro. Assistindo a série, vocês vão entender, tipo... Talvez vocês não entendam. Talvez seja uma coisa de, tipo... Mulheres vão entender mais porque é um medo que pega
sim,
muito.
Claro.
Mas
obviamente.
É assustador, tipo... É muito, muito assustador. E Black Mirror pra mim é isso. Eu não quero ver essas coisas. Tipo,
Black
eu prefiro
Mirror...
viver na ignorância de que o mundo é uma bosta.
Black Mirror tem as críticas, mas também é uma coisa mais for fun, tá ligado? Não é um bagulho tão, tipo...
Sim,
é,
sim.
Pô, é literalmente vezes, uns brothers se comendo, mano.
Quando a gente mostra as coisas, a gente tá falando do que é possível e, tipo, mostrando que, tipo, gente, isso pode acontecer, tá ligado? Então, quanto mais a gente mostra e leva isso pras pessoas, mais a gente fica...
Evita, tá ligado?
Evita isso, a gente, mais a gente sabe...
Sim, eu não acho que é ruim. Eu Luísa, prefiro ficar na ignorância, entendeu? Eu acho zero que é ruim, acho que Black Mirror é uma série genial.
Não, mas é genial. E finalizando o episódio, basicamente, a mulher dele descobre. Você descobre que seu...
seu elo.
Seu elo.
Tá, você...
E você descobre que essa pessoa tá transando com o melhor amigo virtualmente, aí vocês criam uma data onde você pode trair ele e ele pode trair com o amigo.
Foi o jeito que eles acharam,
você
tá ligado?
Você lembra a história do 24 de dezembro?
Não.
Top 3?
Top 3. Casa Monstro.
Não, muito não, bom. Não, muito... não, dava
assustador.
Medo, dava medo, dava medo.
A cena dos caras tacando pedra na mulher é horrorosa.
Sim, é
a mulher tá, tipo, cimentada na base da casa, é horrível.
Ah, tá, isso sim. Mas, não sei, na mesma idade que eu tinha medo de Coraline, eu achava Casa Monstro, tipo, nossa, que da hora.
Eu
tipo...
tenho a minha memória no cinema, sentada do lado do meu pai, assistindo Casa Monstro, chorando e falando, pai... não é de criança. E meu pai, não. E me pegando no colo, tipo, vamos embora.
Eu lembro que, tipo, não me causava pavor que nem Coraline, mas dava medo.
Não se compara a Coraline.
Ah, não.
É, mas é assustador. É...
Dava muito medo esse filme.
É uma casa mulher.
Ah, eu lembrei
disso. Você não sabe. Você nunca chegou a assistir esse, efetivamente?
Assisti, mas eu não lembro.
Que o Bocão, ele é completamente dodói, né? Aí a personagem, não lembro o nome dela. Eu só lembro do nome do Bocão. Que ela chega lá, ah, isso aqui é uma úvula. Aí ele fala, ah, então é uma casa mulher.
A Luna automaticamente se arrependendo de ter citado esse filme.
Top 2.
Mas a Casa Monstro é bom.
É muito bom.
Top 2 é o famoso, Coraline.
Oxe, qual que supera? Bom.
Aguarde. A gente já falou de Coraline aqui, mas totalmente assustador. Horrível, eu vi, tipo, uma vez quando era pequena até a metade e fiquei com medo da mulher, e uma vez inteiro porque eu me obriguei a assistir, foi horrível. E eu não funciona.
Não,
não vejo filme de terror,
medo,
né? E pra mim, Coraline é um filme de terror.
Coraline eu vi a primeira vez que é assustado também, mas depois eu peguei pra ver de novo, não entendi nada. Pesquisei pra tentar entender, não entendi mais nada.
Quer que eu te explique?
Explique.
Tem, eu não sei. Oi.
Dá um corte, tá ligado?
Corta tudo.
Mais um corte. Quer que eu te explique?
Quer que eu te explique? Então, o que eu entendo, eu não sei, tipo, se tem uma coisa mais profunda do que isso, mas o que eu entendo é, tem um upside down,
sim,
pique, tipo, Stranger Things, assim, tem um mundo de baixo, e ela tá muito infeliz com a vida dela, e ela descobre que tem esse mundo, e nesse mundo tem mais ou menos umas, tipo, as mesmas pessoas, por essa casa, tal, essa vizinhança, e tem essa família de olhos de botão.
Uhum.
E essa família quer meio que pegar as almas do mundo de cima. Tipo, vende a sua alma pra gente. E aí eles meio que tentam manipular ela a odiar a família dela. Porque na casa da família dela tem regras. Na casa dessa família outra não tem regras. Ela é uma criança. Ela quer viver sem regras.
Injustiça.
Então eles manipulam ela. E esse melhor amigo dela no outro mundo tem a boca costurada pra ele não contar. Porque ele foi uma criança que se vendeu. Então ele tem a boca costurada. E aí é mais ou menos isso. Tipo, é a mãe tentando sequestrar ela. Tipo, roubar a alma dela pro mundo de baixo.
Mas tem alguma coisa também de alguma mitologia dessa moça do botão ou não?
Não tenho certeza.
Isso eu já não sei. Eu sei que, tipo... Porque eu lembro que todas as pessoas que estavam em cima também estavam
embaixo,
né? E, tipo... É que eu preciso muito ver esse filme de novo pra entender. Porque eu não vejo há muito tempo. Só lembro de ter medo do filme. Mas é muito sobre como... Tudo que ela queria que fosse em casa... Na casa dela, era o que entregavam pra ela no mundo de baixo.
Sim.
Só que aí, tipo, ela era muito bem-vinda ali, mas ali não era a casa dela, sabe? Tipo, só que é isso que ela não percebe. Tanto que, tipo, eu lembro que o pai, depois, todo mundo fica com... Tenta
contra
ajudar ela depois.
Não.
Contra a mulher do botão?
Sim.
É bem bizarro.
A Mãe-Aranha.
É, a Mãe-Aranha é meio a dona do negócio.
E
o top 1... É o filme que eu mais tenho medo da minha vida, que eu não consegui. Foi o único desses todos que eu não consegui ver de novo. ET.
Não é possível. Ah, cara.
O ET clássico desse filme, Spielberg.
Mano, eu amava ET, tipo, desde
eu não consegui ver esse filme de novo. Eu morro morro.
É literalmente um animatrônico. É um boneco. É um boneco que faz ET.
Eu fui com 5 anos na Disney no brinquedo do ET e eu saí gritando. Sai.
Come home.
É horrível. Eu tenho pavor desse filme.
Não, não é.
Você foi no brinquedo da Disney?
Fui.
É incrível.
Aquela bicicleta horrível que fica surgindo. Um ET do raio da cestinha.
É, e eu fui logo nessa cestinha a primeira vez. Eu achei incrível.
Horrível. Eu tava tipo, mãe, tira daqui. Ele vai matar.
Mano,
horrível. É
incrível.
Que eu
você
mais
vai
tenho
ver de novo,
Lani. Não vou.
Vai sim.
Mano, a minha professora de psicologia. Essa. É. Minha professora de psicologia social. Corta, Tuga. Chamar de professora é. Um desrespeito aos professores.
Caralho.
A minha.
Orientadora?
Orientadora de psicologia social. Corta isso, Tuga, pelo amor de Deus, senão vou ser cancelada.
Tá bom.
Passou esse filme pra gente e foi. Tipo, eu não assisti, eu faltei na aula.
Não,
ela, tipo,
achei que ela
falou,
eu fui obrigada a assistir, mas eu faltei na aula.
Assiste Super 8.
É um pouco a mesma vibe também.
É a mesma vibe, tipo,
eu
só
tenho
que.
Medo.
Não, é legal. É, Super 8 é muito legal.
Tá, mas... o ET, o começo dele é meio sinistro mesmo, isso eu concordo. Tipo,
horrível, fico feliz que eu tenha conseguido discordâncias.
Quando o ET chega, tipo, na Terra e tá o menininho
aquele
sozinho
dedo.
Lá. É um pouco sinistro. E depois que eles ficam conectados, tipo, o ET sofre, o moleque sofre, também é uma coisa bizarra. Mas é um filme família, na minha opinião.
Família.
É um filme muito família, pelo amor de Deus. Não dá pra...
Horrível.
Esse... É...
Horrível.
É o ETzinho, tá ligado? Mó fofinho, ele
Deus
é todo enrugado. Parece um sei lá.
É, Deus me livre, horroroso.
Mas ele não faz nada, ele é inofensivo. Você percebeu, tipo... É, você não falou um filme que, tipo, a gente considera, tipo, hoje em dia como terror, assim, esse é o mais da hora, tipo, todos os filmes.
São
que...
filmes infantis. É. Era filmes assustadores de criança, o top 5. Filmes de terror infantil. Isso é terror infantil, não é?
Não
é. Filme de terror, se fosse eu não poderia falar, porque eu não vi nem filme de terror.
Mas, Lani, eu não vou te julgar. Assim,
eu também não, a gente concordou com a maioria do que
a maioria.
Menos ET.
Ah, mas ET não dá.
Que bom que o meu top 1
não,
conseguiu.
Mas eu vou passar uma vergonha com você, porque, por exemplo, você falou que você não foi numa aula porque ia passar ET.
Sim.
Eu já não fui numa aula porque tinha balões.
Ele tem medo de balão.
Como assim?
Eu tenho medo de balões.
Você nunca viu It?
Viu, por isso que ele tem brincadeira.
Não, é que eu tenho agonia, não é medo, é agonia.
Do barulhinho?
É, então se eu só de ver um eu já fico agoniado.
Mas entendi. Tem agonia do barulho dele? Você tem agonia dele
assim,
estourar?
Já,
você
viu que eu já... Não, é do barulho de...
dele arrastando, sabe?
Uhum. É. Então, mas
eu,
então eu não te julgo.
Ontem no Life Lab, tava tendo Life Lab de pensamento artístico e o cara falou, ah... Ele mudou assim o slide, tinham várias fotos de palhaços aterrorizantes. E ele, depois de tipo um minuto, ah é, e pra quem tem medo de palhaços, vocês estão avisados. Quase que eu liguei o microfone e falei, obrigada, viu? Depois de eu morrer do coração e ter que fechar o meu computador por medo do raio do palhaço, você fala, ah, pra quem tem medo de palhaço, tá avisado.
Antes tarde
valeu.
Do que nunca, velho.
Obrigado, brother.
É, podia ter falado antes de mudar o slide, né? Gente, vai ter foto de palhaço aqui, quem tem medo?
Agradeço
é um medo comum, tá? Um medo comum.
Palhaço.
Palhaço.
Odeio palhaço.
Eu incrivelmente conheço muita gente que realmente tem um medo fudido de palhaço.
Eu tenho
mano.
Muito medo de palhaço. Eu já fui perseguida por um palhaço na Paulista.
Exatamente por isso. Minha amiga tem medo de palhaço por isso.
São os malditos palhaços da causa social lá, que eles estão querendo arrecadar dinheiro, eles te seguem.
Cara, exato. Minha amiga tem o mesmo medo por causa disso. Quando ela era criança, os palhaços conseguindo. Ela é a mãe dela, tá ligado?
Eu tenho medo de palhaço desde pequenininha. E aí eu tava na Paulista indo encontrar com vocês.
Tá ligado?
E eu fui perseguida por um palhaço. Ele chegou: oi, tudo bem? Posso andar com você? E eu: não, eu tenho medo de palhaço. Ele: mas eu sou um palhaço legal. E eu tipo, por favor, pega fogo e morre. Para de andar do meu lado, isso tá horrível.
Não necessariamente nessa ordem, mas por favor.
Por favor, tipo, ele andando do meu lado, assim, ele: eu te protejo, eu tipo, me protege de você.
Você mesmo. Tira essa maquiagem, seu...
Horrível. E eu tremendo, assim, eu cheguei com eles, tipo, gente, um palhaço me perseguiu. E o palhaço só querendo, tipo, arrecadar dinheiro, coitado. Ele era muito gente fina e eu tava quase tendo um ataque de pânico.
Eu tava andando com essa minha amiga lá. Aí a gente passou lá perto do shopping, que é onde geralmente eles ficam.
Maldito,
e aí
eu vou
eles
andar
começaram,
com uma arma de água.
Eles começaram a vir falar com a gente. Eu, tipo, já falei pro cara, mano, ela tem medo. Não sei o que. Ele falou, não, mesmo papinho, não, mas isso não era. Mano, só vi a minha amiga me pegando aqui e começando a correr no meio da rua da Paulista. Não era domingo. Não era domingo.
Eu odeio palhaço. Teve uma vez na Paulista com a Juca também, que eu tava atravessando a rua, e aí veio um palhaço. Esse mesmo maldito veio falar com a gente,
cara.
Tipo... Ele sempre começa do mesmo jeito, tipo assim, nossa, vocês estão vestidas pra um desfile de moda. E eu, tipo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. E aí eu fui andando. na Paulista, de olho fechado, meu me cobrindo, Deus, falando, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, até ele ir embora. Foi muito traumático.
Uma pergunta, Tuga, quando você então tava nas festas de criança, pra vocês dois, né, tipo, quando aparecia o palhaço, você saía correndo, e pro Tuga, quando o cara
nunca
começava a fazer...
Mano,
as paradas de balão, você falava, vai tomar no cu.
Cara, então, o que acontece? Eu, quando era criança, eu gostava de balão, pô. Eu brincava pra caralho, eu fazia o barulho.
Aí o balão matou a sua família.
Mano, mas eu não sei em que ponto da minha vida isso começou a machucar meu ouvido, tá ligado? Balão e isopor. Até que teve uma festa minha, que tipo, tinha muito balão, porque, pô, eu gostava de balão até então.
Balão.
Aí, tipo, mano, eu cheguei lá na festa e tal, ia cantar o parabéns, mano. Aí alguém mexeu no balão. Porra, que merda. Vai dar o chique. Só de lembrar, dá os negócios. Aí só de lembrar. Alguém começou a fazer o barulho, só que na minha cabeça eu não tinha assimilado, porque eu tava agoniado com dor, né? Aí eu só corri, mano. Eu sumi. Tipo, a galera queria cantando parabéns. Eu sei que tinha um brinquedo lá em cima, lá no buffet. Eu me escondi, tipo, no tubo do brinquedo.
Meu Deus.
Ficou, tipo, cantando parabéns, a hora do buffet acabando, tá ligado? E todo mundo procurando pra cantar parabéns, desesperado. Ficaram uma meia hora me procurando, tá ligado?
Que horror.
Mas aí foi isso, mas depois disso não tinha até balão, mas sei lá, mas sempre que eu vi, nossa, se eu ver alguém, um palhaço fazendo
Deus
negócio,
me livre.
Aí eu te ajudo a bater no palhaço.
Obrigada, eu juro, eu vou com andar
o balão.
Com spray de demaquilante. Eu vou andar com spray de demaquilante, fazer só tipo, pss.
É.
E aí a maquilagem dele vai derreter e eu tipo, você não é mais um palhaço.
E você, Lurin, de onde veio o medo de palhaço?
Mano, eu tenho uma família, pseudo-família em Floripa, que é tipo, tios de consideração.
Ah, assim. Obrigado. Uma família de palhaço.
Eu falei, eu tenho uma pseudo-família, eu fiquei tipo...
Sim, eu criei filhos em Florianópolis. Não.
Que
é
isso?
É uma, tipo, tios e avós de consideração. Eu nasci em Floripa, por isso que... Em Floripa. Que são pessoas que cuidaram muito de mim quando era muito pequenininha, porque minha mãe e meu pai moravam sozinhos lá, não tinha família. Então, eles meio que adotaram a gente.
Uhum.
E na casa de praia deles, no quarto que eu ficava, tinha um quadro de um palhaço chorando. E eu ia dormir. Eu tinha medo do palhaço chorando. Eu pegava o quadro e botava do lado de fora do corredor. Enquanto eu estava dormindo, a minha avó pegava o quadro.
E colocava de volta. Não.
Aí eu ia dormir sem palhaço no quarto. Ai, e acordava com palhaço no quarto. Muitas e muitas vezes. E em momento nenhum ela pensou em me perguntar por que eu tirava o raio do palhaço. Ela só achou, tipo, a Luísa é uma pessoa estranha. Vamos botar o palhaço de volta. E isso
não
aconteceu
isso,
por
não
muito
não
tempo.
Não, não, não vou fazer. Eu ia perguntar antes.
Não, não, não.
O quê?
É que eu procurei, porque eu tinha, não tinha, mas meu pai tinha um quadro também.
Eu consigo ver foto, tipo, eu vou ficar tipo,
tá, vou te mostrar.
Eu não
vou
chorar.
Isso, porque meu pai tinha um quadro, tinha dois quadros, meu pai, que ele gosta muito de palhaço.
Odeio.
Ó, tinha esse, vê se era esse, meu pai tinha exatamente esse, ó.
Mano, talvez.
Tudo igual do que aquele.
E ele tinha esse daqui também, que é logo de baixo, por incrível que pareça. Esse aqui.
Não, eu acho que era o outro.
É, então, meu pai tinha aquele.
E aí ele voltava. Ele voltava.
Uma criatura do inferno que
eu morri. Eu ia dormir e o palhaço voltava. Era horrível. E aí criou um trauma. Tipo, eu odeio palhaço. Se eu vejo palhaço na minha frente, eu tenho vontade de matar. Porque quem faz o palhaço rir?
É a versão
o palhaço não me faz rir. Ele não é engraçado.
É que eu pelo menos sempre tive uma boa relação com Patati Patatá, tá ligado?
Horrível. Horrível.
Eu
espero que tropece e bata a cabeça.
Não, Patati Patatá são legais.
Não.
Se você quer sorrir,
não.
É com Patati.
Não.
Se você quer chorar.
Se você quer brincar.
Não, chorar é com Patatá.
Chorar é com Patatá.
Chorar
é com Patatá. Mas isso é tipo a versão ruim de você dormir no sofá e acordar na cama, tá ligado?
Exato! É você dorme sem palhaço e acorda com palhaço.
Imagina ela pega o quadro, leva tipo pra fora de casa, deixa no lixo assim,
acorda,
dorme e acorda e tá lá de novo.
Tipo,
só que
bem,
quando você
tá
é criança, você acredita em mágica. Então eu falava, caralho.
O palhaço
voltou pro quarto.
Esse palhaço é brabo.
Em momento nenhum passou pela minha cabeça, tipo, a minha avó botou de volta. Não. Eu ia dormir.
Mas você também não perguntava o que aconteceu? Por que o palhaço voltou?
Mano, eu tinha medo. Vai que eu questiono.
Vai que
o palhaço
sumia
mata.
Com ela.
Vai que eu questiono, ele me mata. Eu morria de medo, eu ficava assim.
Do nada.
Aí eu tentava não dormir pra ver o momento que ele ia voltar. Aí eu dormia, obviamente, porque eu era uma criança. E eu acordava e ele tava lá.
Mas, pô, imagina que, tipo, se todos os seus traumas teriam sido resolvidos se você visse sua avó colocando o quadro, tá ligado?
Exato,
imagina,
mas não
algum
aconteceu.
Dia, não, algum
tipo...
dia você acordasse bem na hora que ela está pegando o quadro e colocando ali.
Eu ia
nossa,
matar
você
ela.
Ia sair na mão.
Eu ia sair na mão com minha avó, eu ia matar ela.
Não é possível.
Fala, tipo,
10 anos
é
com isso.
10 anos você coloca esse palhaço aí, velho.
Pelo amor de Deus.
Tira o raio do palhaço do meu quarto, muda de quarto, bota ele no lixo, embaixo da cama. Horrível.
Que incrível, velho.
Acho que foi um bom encerramento pro meu último podcast. Eu contando o meu maior medo ao vivo. Vou encerrar, vou chorar. Bom, o Hiperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo, então não deixe de assistir a gravação no nosso canal do YouTube. E fique de olho no blog neurone.spm.br pra ficar por dentro de tudo. É isso. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Falou!
Tchau.